Acabou a chuva.
Acabou.
Ninguém pichijou se interessar, fica nervoso, preocupado, se juntou, ficou bateto, ficou até melhor, viu? De sempre que nós começamos outra vez, né? Eu te digo se tem pergunta. Como eu sei as perguntas que vocês vão fazer, que vocês já estavam fazendo, só me permite falar uma coisa sobre o homem novo agora, porque vai ser mais fácil para poder responder vocês. Tá certo? Aí depois vocês podem perguntar o que quiser. Então eu disse que o homem novo não busca realização material, o homem novo vive para servir e não se serve dos outros. Para atingir essas duas coisas, é preciso alterar algumas visão que vocês têm sobre a vida humana, sobre as coisas do mundo. E agora, nessa parte, nós vamos falar dessas visões. A primeira coisa que o homem novo muda com relação ao homem velho é que o homem velho é absolutista. E o homem novo é elativista. A palavra é difícil, mas a compreensão é fácil. O que é absolutista? O que é um homem absolutista?
É o preto no branco.
Não, esse é realista.
Tem certeza absoluta das coisas.
Não é ter certeza absoluta. Vive com as coisas de uma forma absoluta. O que é viver com as coisas de uma forma absoluta? É viver com a ideia de que aquilo é realidade, verdade, é certo para todos o tempo inteiro. Ou seja, que tudo que ele pensa é igual para todos, todos pensam igual e nunca vai se alterar. Não pode sofrer alteração. É assim que o homem velho vive. Ele é absolutista. Ou seja, tudo que ele pensa é o certo. E é o certo que tem que ser certo para todos. O homem novo é elativista. Ou seja, ele sabe que aquilo é certo para ele. Não de uma forma absoluta para todos. Essa é a diferença. Quando se fala de homem novo para homem velho, não se fala para você tocar de certo. Não se fala para você largar os seus certos. Se fala em compreender que o seu certo é certo para você. E que o certo dele é certo para ele. Isso é ser relativista. Vive a forma, o mundo de uma forma elativa. Vive a vida de uma forma elativa. Ou seja, sabendo que cada um possui o seu certo. Mas, sabendo que não existem dois que acham a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Cada um é um. E cada um é um vivendo de uma forma relativa. Pior, quando você vive o um, querendo que os outros sejam cópia de você. E achando que você tem que dizer para os outros o que os outros têm que acreditar. Essa é a diferença. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos e colocamos em prática um monte de ensinamento do Cristo. O que é arrancar seu olho se ele lhe faz pecar? Alguém sabe me dizer? Cristo não ensinou isso? Se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho. Porque é mais fácil você entrar no reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois.
Tirar o seu
absoluto, a sua compreensão das coisas. O olho é aquilo que guia o que está acontecendo. Para o tempo de Cristo, hoje nós sabemos que é a mente. Mas a salva é que era o olho, o que estava sendo visto. Então, se o que você vê, ou seja, a compreensão que você tem, lhe faz não servir o outro, pecar, te servir do outro, arranque o seu olho fora, tire a sua compreensão. E outros ensinamentos, quando ele fala não julgar, o que é julgar? Não é analisar o seu certo pelo meu certo? Isso é julgar. Quando eu analiso o seu certo através do meu certo, eu estou julgando. Então, este é o primeiro detalhe para a mudança. Escolher o que você quer, de saber que o que você quer tem um peso, promover a sua mudança no sentido de você abrir mão da humanidade e abrir mão de se servir dos outros. Para isso, a primeira coisa que você precisa é transformar-se em relativista. Viver a vida de uma forma relativa. Não disse que eu precisava explicar isso, porque as perguntas de vocês agora acabaram de ser todas respondidas. Você acha bom tomar banho zelado? Tome. É o chão certo. Agora, não queira que eu me fie embaixo do chuveiro zelado. Compreendeu? Pelo silêncio, vocês já podem reparar que só colocar isso em prática acabou tudo. Não é mesmo? Se vocês apenas se transformassem de relativista, de absolutista em relativista, acabaria o problema. Você faria o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, sem esperar que dê certo o que você vai fazer, e deixa ali o outro viver a vida dele. Aliás, tem uma frase no entre os evangélicos que é muito interessante. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da sua. E a única coisa que vocês fazem é tomar conta da vida dos outros. Podem perguntar. Fih, eu acho que acabou a paleta, viu?
Joaquim, o que você pode falar pra gente a respeito do pânico? Síndrome do pânico. Como ajudar uma pessoa que está vivenciando uma situação desse tipo?
Dentro da conversa que nós tivemos aqui no aniversário, achei que você tem síndrome do pânico. Porque pior do que a síndrome do pânico é a revolta de ter síndrome do pânico. Porque, na verdade, a síndrome do pânico não tem problema se você aprender a viver com ela, viver em pânico, sem estar em pânico. Agora, o pior é que você tem pânico de estar em pânico. Aí, não quer ter medo, não quer de ficar em casa, quer sair, mas não pode, aceite. Pode ser que a hora que você viver a sua síndrome do pânico sem pânico, você vai ser feliz. O problema é que você ainda quer mudar a vida.
Mas é difícil falar isso para uma pessoa, assim, de uma forma que ela compreenda, né?
Não, moço. Não é difícil. de tem uma coisa muito interessante. Faça a mesma pergunta que ele me fez.
Como ajudar uma pessoa que sofre de síndrome do pânico?
Você tem síndrome do pânico, sabia? Sabia?
Sabia.
Gosta de ter?
Não.
Então pare de ter. Você consegue?
Não consigo.
Então tem a pena de viver com ela.
Mas eu não quero ter.
Mas o que adianta você não querer? Você tem.
Mas é ruim, não gosta.
É ruim, não gosta, mas tem. E daí, o que você quer que eu faça?
Mas
você
não tá me ajudando.
Eu tô lhe ajudando. O problema é que você não quer ajuda. Você quer mágica. E mágica eu não sei fazer. Me desculpa. Acabei de falar. Veja, é preciso que você seja honesto com a pessoa. E que a pessoa seja honesta com ela. Você não quer acabar com a síndrome do pânico. O que você quer é o que Cristo fala. Vocês, judeus, pedem milagres para poder acreditar. Só se você fizer algo muito bom é que ela vai levar em consideração. Não é.
A pessoa nunca mais fala com você, se eu dissesse
para ela. Se ela nunca mais falar com você, porque você disse isso para ela, quem vai continuar com o síndrome do pânico sofrendo é ela, não é você. E daí?
Eu acho que poderia, pelo menos, no início, encaminhar a pessoa para um tratamento. Para isso existem os psicólogos.
Tudo isso...
Depois de tudo feito, se não resolver, aí aplicar essa...
Não, filha, tudo isso você pode caminhar para o psicólogo. Agora você precisa dizer, enquanto você está em tratamento, não adianta se revoltar contra a síndrome do pânico que você tem.
Revoltar não adianta mesmo, não vai cuidar.
Porque o problema é a revolta contra a síndrome do pânico. Aceitação, eu tenho uma síndrome do pânico, vou para um psiquiatra, vou tentar sair, ótimo, maravilhoso. Este vive bem. Agora, é a mesma coisa do cancho. Eu tenho cancho. Adianta você se desesperar, xingar Deus, xingar o mundo, porque você tem cancho? Isso não vai tirar o seu cancho. Vai fazer o seu tratamento, vai buscar a sua cura. Enquanto você estiver buscando a sua cura, viva normalmente. Mas é o que eu acabei de dizer para ele. Sim, você tem a síndrome do pânico? A pena, você tem. Você não consegue curar? Não. Então, a pena. Você tem a síndrome do pânico? Tem. Então tá certo. Assumiu, não se revoltou, tá. Agora vamos procurar ajuda.
Tu cria
monstro. Sabia? A mente cria monstro. Se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E se você embarcar naquilo, você vai cair.
E era que nem inferno.
E também não adianta a gente ficar achando que. Fazendo isso, a gente está ajudando se a própria pessoa não souber o que é melhor para ela.
Se a própria pessoa não se conscientizar que isso é o melhor para ela. Primeira coisa, você precisa conscientizar ela. Por isso é que eu disse, se cule, não consigo. Ó, ouviu? Você não consegue se curar. Se você não consegue se curar, a única saída que você tem é aprender a viver com a doença que você tem. É conscientizar a pessoa de que não existe essa magia que vá de um dia para o outro acabar com aquilo. E, veja, só uma coisa. Isso vale para tudo. Não é só para síndrome do pânico. Vale para todas as coisas. Tudo que você quer e você não consegue, você tem que compreender que não tem jeito de mudar. E aí aprender a viver com aquilo.
Deixa eu falar um pouco do que é um surto psicótico, porque
é uma criação da mente. É a mente que cria a ideia de estar acontecendo um surto psicótico. Veja, não existe doença mental. O que existe é uma mente que funciona de um jeito ou funciona de outro.
É o problema,
não existe mente saudável.
Então. Eu não quero entrar na palavra programa, que eu chego a entrar. É uma forma de funcionamento da mente. A mente foi programada para funcionar daquele jeito. Em determinado momento, em determinado tempo, ou o tempo inteiro. Agora, você tem uma doença. Vamos dizer que você tem uma doença. Você vai ao médico. O médico diz que você tem que tomar remédio. Você não toma. E aí? O que você quer que aconteça?
Eu andei pensando muito nessa coisa de tomar remédio, né? Porque você mesmo fala, ah, você vai ao médico, tomar remédio, não, não é tanto que é Deus que põe o que tira. Não, você já me mandou ir ao médico, me mandou tomar o remédio. Então, o que eu deduzi, para não ficar com raiva de você, o que eu deduzi foi o seguinte, que o fato de tomar remédio já é outro karma. Eu Sim. tenho que cumprir, é meu karma fazer
Sim. isso. Se o médico baixou o remédio, se você não toma, o que, que você quer que eu faça? Agora, como eu disse, pichinja ao médico? Não. Se você foi, fui. Daí. Ele baixou o remédio, pichinja tomar o remédio? Não. Agora, se você não tomar, pode acontecer isso, isso, isso. Se tomar, pode acontecer isso, isso. Agora você decide.
Joaquim, eu acho que é porque a gente fica muito preso a uma coisa assim, ó. Falou isso, tem que ser isso. Se não foi isso, tá errado. São vários caminhos que se entrelaçam, não?
Perfeito. Se você... Se eu digo, não pichije ao médico. Aí você tem uma dor, vai ao médico. Foi. Pichijava aí. Pra quê? Pra zelar outra condição. Que condição? Ah, o médico deu remédio. Deu? Tome. Ah, agora você vai ao médico. O médico dá o remédio. Você não toma.
Isso entra muito no que você falou do relativismo, né? Não tem uma coisa absoluta ali. Fala
verdade
que é isso.
Sua. Cada um, cada um.
E ainda tem outro karma, em cima disso que eu falei de karma, que é saber se o remédio vai fazer efeito ou não. Você tem que saber. É mais um karma.
É, o problema é que você tomou o remédio e o remédio lhe curou. É. Quando o remédio foi apenas um objeto de cena daquele teatro da vida. Sabe, no teatro eles tomam um remédio, mas é uma zuzubazinha gotosa. Só faz parecer que é. Toma veneno e não morre. E, já viu? Ele toma veneno todo espetáculo. No dia seguinte está lá de novo para fazer espetáculo, não morre, que é desgraçado. Remédio é a mesma coisa.
Tem alguns casos de pessoas, por exemplo, que vão em centro e dizem que fizeram uma macumba para a pessoa, fizeram um trabalho para você e tal. E aquela pessoa, aí ela fica pior ainda. Ela põe na cabeça que fizeram um trabalho, aí começa tudo dá errado para ela. Ela acha que
não
que existe isso.
Não. O moço está dizendo que a pessoa vai no centro diz para ela que fizeram o trabalho. E aí ela foi aquilo na cabeça, a coisa começa a dar errado na vida dela. Não. Aí ela começa a dizer que tudo está errado. Não é que a coisa aconteceu errado. É que ela começa, porque ela acha que estão fazendo alguma coisa contra ela, ela acha que vai dar errado. Então não importa o que dela, vai dizer que é errado.
Então, mas existe isso, existe essa força. Por exemplo, a pessoa fazer um trabalho para prejudicar alguém e esse trabalho ir acabar com a vida da pessoa, prejudicar, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer isso. Porque se não for.
Mas se for. Então existe. Para quem? Para quem precisa e merece. Veja, não dá para nós analisar o que não, sem prestar atenção no que sim. Sabe? De tudo é da vontade de Deus. Perfeito?
O trabalho que é feito também é da vontade de Deus. Sim.
E vai dar o resultado? Que resultado vai dar o trabalho que for feito?
Que ela merece.
Da vontade de Deus.
Puto! Que discussão nós vamos fazer aí? Se a vontade de Deus for sim ou não, você não sabe. Como você vai saber? Com o desenrolar da vida. É uma frase célebre de um tal de Joaquim. Só o futuro explica o presente. Nunca queira saber o que está acontecendo hoje. Espere o amanhã para ver por que aquilo aconteceu hoje. Então, sim, tudo existe. Mas tudo existe de uma forma relativa. Existe para um e pode não existir para outro. A macumba que é feita contra você pode pegar, contra ele não. E aí o culpado é quem fez a macumba, porque um é lá forte e o outro não? Não, o culpado é a vida. A sua vida ela pegar, a vida dele ela não pegar. Essa a prática do absolutismo. Quando a mente se perde nas elucubações, ir ao médico, tomar remédio, doença mental, síndrome do pânico, eu não me preocupo com isso. Eu não quero saber se tem um certo ou errado. Eu não quero saber. Eu vou esperar acontecer na minha vida e saber qual é o reflexo na minha vida daquilo. E não vou usar aquele reflexo daquilo na minha vida, na vida dos outros. Essa é a prática do homem novo. Ele vai no chão, disseram para ele, fizeram uma culpa para você. Fizeram? Então tá certo. Vou me preocupar? Não. Se tiver que pegar, vai pegar. Se não tiver que mexer na minha vida, não vai mexer. Então eu não vou me preocupar. É só essa a diferença. Agora, se ele vier e disser, olha, fizeram uma cumba na minha vida, para mim, o que, que eu faço? Eu digo, espera amanhã. Vamos ver se vai pegar ou não. Sabe, é a mesma coisa. Vocês estão numa sala com aquele muquitinho. Qual o nome do muquitinho agora?
Da dengue?
É. Isso. Um pega do eixo, outro não.
Lá em casa nós matamos outros que tem de casa da
dengue.
Graças a Deus, acho que
não tem a cor. Um pega o outro, enche o outro não. Por quê? Se o mosquito é o mesmo. Aí gatou a doença num e, não, e quando foi no outro já não tinha. Sabe, é isso que é ser relativista. É você viver a sua vida a partir das suas crenças. E não querer generalizar atos de uma vida para todas igual.
Criar fórmulas, né?
Não existe fórmula para se viver a vida. Aliás, não existe fórmula para nada nesse mundo.
Eu criei uma frase para isso também. Que a gente vive atormentado pelas coisas que a gente não pode comer porque vai dar câncer, daquilo, aquilo. E vive atormentado pelas coisas que falam que a gente tem que comer. Aí eu criei uma frase assim, tudo dá câncer e tudo cura o câncer. Pronto.
Moxo, já que você tocou na ciência, eu quero fazer uma pergunta para os sábios aqui. Ovo faz mal para a saúde?
Ixi, já fez tanto?
Já fez, já não fez, já fez de novo, já não fez.
Atualmente está fazendo ou não está fazendo?
Atualmente
está liberado.
Segunda pergunta: o que a ciência descobriu até hoje que nunca mudou?
Nada.
Porque nós sempre mudamos, né?
Hã?
A ciência lá de cima, a ciência daqui, vai do limite do homem.
Não é limite do homem, é o relativismo. A ciência diz, tal coisa faz mal. Faz 60%. 40% não faz. Você está no 60 ou no 40?
Eu estou no
40. Não sei.
Porque eu como de tudo.
Sabe quem tem que decidir isso? Você.
Sim.
Para quem? Para você. Não pelo outro. Não pelo outro, por você. Então, sabe, eu li que a ciência diz que não pode comer ovo. Eu não vou comer. Também não vou assar, que porque eu comi, não vou passar mal. Pode passar. Relativismo. Ponto. Acabou. Você vive a sua vida comendo o seu ovo, ele vive a vida dele não comendo o ovo dele, e todos os dois estão em paz.
O problema é quando aquele...
Olha que maravilha! Não é isso que vocês querem na vida? Não é essa tranquilidade, essa paz de você fazer o que você quer sem o outro encher seu saco?
É.
Não é isso que vocês querem?
É.
E o que vocês fazem?
Eu
Enche o saco do outro. Enche o saco. Enche o saco do outro com o quê?
Com a sua verdade.
Ou seja, com o chão absolutivo. Com o chão absolutivo, não com a verdade. A verdade em si não tem problema, mas é que você afirma, eu tenho certeza que isso faz mal. É o absolutismo, não a verdade. Verdade você pode ter quanto você quiser. Aliás, tem que ter, são suas.
Não tem como não ter.
Mas o problema é o tato. Não tem como não ter. O problema é o tato com ela. Quando você lida com ela de uma forma absoluta. Ou seja, quando você acha que todos têm que pensar do mesmo jeito. E quando alguém age da mesma forma com você, você reclama. Quem é esse para vir me falar? Será que ele não sabe? Será que ele nunca ouviu o Joaquim dizer que tudo é relativo? Por que agora vem dizer que a melhor comida é aquela? É, para ele é. Para mim não é. E eu vou viver o que eu acho, do jeito que eu quero, sem perturbar ninguém. Esse é o homem novo.
E quando você está numa posição, por exemplo, de terapeuta, mas uma coisa que eu falo por mim, eu fico muito em cima do muro com relação a isso, e o Bruno e a gente discute muito sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber o que, que a ciência está dizendo, o que que saiu de artigo científico, de revisão sistemática, o que está falando sobre tal técnica, e o que, que eu vou melhor utilizar para o meu paciente. Tá. Mas eu sei que ele vai ser curado se Deus quiser. Não é, eu não vou fazer nada. Então a gente vive assim, um impasse, porque o Bruno.
Um impasse, moço.
É, porque assim.
Do lado de fora, você pode procurar informação. Do lado de fora você pode estudar, do lado de fora você pode aplicar, mas internamente com você diz assim, eu estou aplicando o melhor, se vai dar certo ou não, não sei.
Ah, sim.
Sabe, okay, tem uma pergunta que me fizeram ao longo desses 17 anos, milhares de vezes, quando eu falo questão de educar filho. Ah, quer dizer que eu não vou educar meu filho? Eu disse não. Mãe e pai têm o direito de falar o que ele quiser para orientar o filho. Uhum. Ele só não tem o direito de exigir que o filho ouça o que ele quer. Uhum. Então falar, você pode falar, você pode aplicar, você pode ensinar, você pode orientar o que você quiser. Você só não tem o direito de cobrar do outro que acredite no que você acredita.
Entendi.
Criar a expectativa de que também funcione.
Quando você cobra e o outro ouve, o que acontece? Você se realiza.
Sim.
Viu só que boa cara. Não me ouviu? Isso não é uma realização?
Verdade.
E isso que ela falou também, algumas pessoas, vamos dizer, melhoram com o que foi feito e outras também não melhoram.
Com o mesmo
coisa.
Quadro clínico.
Isso mesmo. Mas é isso que eu achei preciso observar. A ciência que se diz tão exata, não é exata. E na hora que você viver a ciência de uma forma relativa, ou seja, acreditando no que quiser acreditar e achando que vai dar o resultado que tiver que dar, você vai estar em paz com você mesmo e com os outros. Você não vai se culpar quando não der certo, nem vai se realizar quando der certo. É só isso. Veja, não muda o mundo externo. A sua dúvida e a dúvida de todo shape é como eu vou me portar a partir dessas verdades. Sabe como você vai se portar? Como o shape se portou. E como sempre iria se portar. Agora, internamente é que você vai mudar.
Entendi.
Ficou claro a questão do absolutismo e do relativismo? É importante para você? Faixa, sem expectativas, sem esperar que o que você acredita vai dar certo. e faça você. Não cobre dos outros fazerem.
Mas os outros vão te cobrar que tu seja...
Aí você diz, é, ele está me cobrando porque ele é escravo da verdade dele. Eu não sou. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Deixa ele cobrar. Agora, se você se revoltar contra a cobrança dele, é porque você está preso na sua verdade achando que ele não devia lhe cobrar. E ele tem todo o direito de lhe cobrar. Por quê? Porque ele é absolutista e acredita no certo dele.
Ele não está buscando a paz, né?
Ele quer ainda a glória humana, ele quer ainda a realização dele. Deixa ele.
Ainda está te ajudando.
Eu não falo de atos. Atos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu falo de vocês se relacionarem com vocês enquanto o ato acontece. Só isso.
Uma coisa que às vezes me parece meio inconcebível, mas é, às vezes é uma observação equivocada. Que a pessoa que buscaria, vamos dizer assim, amar a Deus e amar ao próximo, vamos dizer, consequentemente, ela teria atos que refletissem um pouco desse amor, não?
Sim.
Não
sim.
Todas as sim. Atos, mas a maioria, a maior sim. Parte, não?
Sim. A pessoa que amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, teria atos que refletisse esse amor, que é os mesmos atos praticados por aqueles que não amam. Nós teve uma discussão sobre a guerra. Nós conversamos sobre a guerra. No livro do Espírito está escrito que a guerra é necessária. Precisa acontecer. Concorda com eu? Então, aquele que faz um ato de amar a guerra, está amando ou está odiando?
Depende.
O ato é sempre de amor. O ato pode não ser vivido com amor, mas ele é sempre de amor, porque ele sempre é um ato de Deus. Fala exatamente o que a pessoa, o que o espírito que está ligado naquele ser humano precisa. Se aquela pessoa não fizesse o ato de amar a, de armar a guerra, de fomentar a guerra, aquele espírito não teria a vida que ele precisava ter para a elevação dele.
Oportunidade.
A oportunidade da elevação. Então o ato é sempre amoroso. Por quê? Porque todo ato é o amor de Deus. Agora, você pode viver um ato amoroso dentro de um amor universal, ou seja, pode não ser o bom para o outro, mas é o que ele precisa, ou viver dentro de um ato egoísta. Aquilo não devia ter sido feito.
Então, os vícios e as virtudes são sempre... interiores, eles nunca vão refletir realmente.
Vão refletir, mas não vão refletir dentro do que você chama de ato amoroso.
Perfeito.
Essa é a diferença. O ato para você amoroso, ele é um determinado ato. Por exemplo, você dar comida para o pobre é um ato amoroso. Você dar um abraço é um ato amoroso. Mas se aquele espírito pichinja passar por uma ofensa, você ofender é um ato amoroso. Mas você não vê amor naquilo. Por quê? Porque você está preso no padrão humano do que é amor.
Sim. Eu pergunto isso para isso mesmo, para a gente conhecer esse padrão, para não se perder.
Mas não tem,
né?
Que conhecer. Veja, é outra coisa que eu falei e me perguntaram. Joaquim vai falar sobre isso, lá vou. Você precisa não queira trabalhar no individual, ato a ato. Trabalhe de uma forma macro, trabalhe de uma forma no atacado. Todos os atos são zelados por Deus, baseado na sua intencionalidade, então é karma para você, e só recebe aquele ato quem pichige merece daquele, aquela chão. Acabou. Não queira saber se este, se aquele outro, se um aborto, se um assassinato, se isso, se aquilo é um ato amoroso ou não. Todos são atos amorosos.
Isso pra quem quer.
Porque todos os atos atendem especificamente à necessidade de cada espírito. Então é o amor de Deus.
Perguntei se...
É, isso é você se tornar relativista.
Isso eu perguntei se isso é para quem quer estar em paz, é porque pode gerar, às vezes, a compreensão de que, o Joaquim, ele fala de relativismo, mas ele coloca uma coisa absoluta. Olha, isso é isso, você tem que acreditar nisso.
Não, eu não tenho, acabei de dizer, você não é obrigado a fazer, você não é obrigado a acreditar. Agora, saiba disso, tenha certeza disso. Se você acredita em Deus... Se você acredita nos mestres, saiba disso. Tudo que vem de Deus é amor. Amor linha chão. E tudo que acontece neste mundo é governado por Deus. Aliás, o Cristo fala. O filho do dono da fazenda é apenas o filho do dono da fazenda. Toda a direção da fazenda é do dono. Não do filho do dono.
Segundo isso, porque, por exemplo, até minha companheira aqui, a Simone, ela até muitas vezes me questionava, mas... Por que ele está falando isso, tipo assim, como se fosse uma forma absoluta, sabe? Não, não é assim. Ele está falando isso para quem quer realmente estar em paz, quem quer estar em harmonia. Mas não é para você pegar isso como uma coisa absoluta, uma coisa concreta.
Eu falo muito de assassinato, eu falo muito de aborto. E as pessoas dizem, pai, eu estou aqui, você defende. Não, eu não defendo. Eu sei que vai ser abortado ou quem tiver que ser abortado. E sei que vai ser morto quem tiver que ser morto. Na hora que tiver que ser morto. 200 que Deus sabia que ele ia morrer.
É igual avião, ponto. Né? Não são quatro.
Ponto. Não há interferência nisso. Isso eu sei. Agora, eu não defendo, mas mostro a vocês o outro lado. Qual é o outro lado? Que tem que morrer assassinado quem pichija. Morrer assassinado.
Suicídio também, né?
Suicida também. E aí eu digo, isso não quer dizer que quem matar não vá para cadeia, não vá preso, tudo certo. Agora, ele pichija passar por lixo, checar a arma dele, se passar, passou. Agora, ele não pichija da sua raiva. Por quê? Porque a sua raiva é egoísmo, é baseado no que você acredita. É você querendo ser absolutista. Como você acha que ninguém devia matar ninguém, você é contra se matar alguém.
E isso é uma ideia que nos foi dada, né? Porque uma criança, por exemplo, não tem essa ideia.
Isso faz parte do sistema humano de vida. Não, a queixa vai lá, sola, enterra e acabou.
Tô brincando daqui a pouco.
Suicida também é porque Deus quis também?
A pergunta sobre morte no livro do Espírito é muito clara. Quer dizer que ninguém morre antes da hora? A hipótese do Espírito da Verdade. E disso você tem milhares de exemplos. A morte só acontece na hora que tem que acontecer. E Deus sabe de antemão a hora e o modo como ela vai acontecer. E o Espírito também. Quando lhe é dito... Antes da encarnação. Acabou. Deus sabe. Se Deus sabe que você ia se suicidar, que já tinha estabelecido que a sua morte seria o suicídio, como você poderia morrer de outro jeito? Você vai enganar Deus? Inclusive no livro do Espírito, quando se fala de suicida, a pergunta é essa. Todo suicida é criminoso? Ele diz não, porque tem muito suicida que os malucos não se suicidam. O débil mental não comete suicídio. Se mata, mas não comete suicídio.
Você até deu exemplo, né? Ah, eu quero ver se a vida é realmente do outro lado e vem cá e me dá um tiro.
Não, na verdade a pessoa que suicida é porque ela não é porque ela quer se matar.
Quer resolver o problema.
Ela quer fugir do problema.
Mas também, se eu não me engano, no livro dos Espíritos tem uma parte que tem um moralista que fala sobre o aborto, que dá uma resposta que não é bom e tal. Mais ou menos isso, não com essas palavras.
Mas eu não estou dizendo que é bom.
Não, mas tipo, meio que condena.
Sim, meio que condena. Eu também não acho que deveria fazer. Agora, quem sou eu para julgar quem fez?
Mas não se contradiz um pouco?
Não se contradiz por causa disso. Você, o aborto... Deixa eu tentar explicar esse palavra para você.
Os vários destinos, será que não auxiliava nisso, não?
Pera aí. O aborto é certo? Não. Lhe digo, não é. Agora, o aborto é condenável? Não. Não é. Porque para eu condenar alguém, eu teria que filir o que quis te ensinou, não julgar. Então eu não faço propaganda para que você aborte. Mas não acuso quem aborta. Aceito como quê? Fruto do seu livre-arbítrio. Você escolheu. Sabe quem vai? Se tiver pelo aborto, se tiver algum karma, alguma pena, quem vai sofrer é você. Sou eu que vou ficar aqui lhe condenando. Ninguém me deu papel de juiz.
Mas
então volto a dizer, eu não estou elogiando, não estou defendendo, não estou dizendo que o aborto é certo. Nem que é errado. Eu digo que aborto é parte da vida. Alguns fazem, outros não. E eu não sou juiz para julgar se alguém está certo ou está errado. Só isso. Quando eu falo do aborto, a intenção é passar para vocês essa posição. Porque é só essa posição que você vai conseguir sair de você. Você pode, inclusive, assar certo. Ou você pode assar errado. Você só não pode assar que o outro seja obrigado a seguir o que você acha.
Tá, Joaquim?
Deixa ele só completar.
Outra pergunta, referente ao livro dos Espíritos também. Por que a interpretação dos Espíritos é tão diferente da nossa?
Porque o Espiritismo faz parte do sistema humano de vida. A religião é um dos elementos do sistema humano de vida.
Mas de um mesmo livro a gente tira uma base totalmente diferente.
Só olha a Bíblia, né?
Sim, a Bíblia, tudo é interpretativo. Pela ideia de ter
feito.
O pai.
Só complementando o que ele comentou do aborto, a resposta do senhor. É aquela velha frase, né? O pecado vai existir, mas é daquele que pecar, né?
Não é daquele que pecar. O escândalo é necessário, mas ai daquele que escandaliza. Escandalizar não é fazer aborto. Escandalizar é tornar o aborto um escândalo. Então, na verdade, o escândalo é necessário. A notícia de uma coisa errada. Mas aquele que grita, você está errado, ai dele. Esse é o que escandaliza, o que coloca isso como uma coisa errada.
É, mas eu até interpretei de uma forma tão equivocada, porque a minha ideia é a seguinte, por exemplo, o aborto vai existir, mas eu me identificar emocionalmente ou sentimentalmente com a experiência do aborto, né, seria o pecado, no caso.
Não. O pecado é você escandalizar. É você tornar o aborto uma coisa errada.
Certo.
Aí você escandalizou. Olha só, abortou. Você escandalizou.
Entendi.
Compreendeu? Certo. É quando você sai do seu relativismo, ou seja, da sua posição, e julga o outro. Quando você sai da sua posição para julgar o outro, você está mostrando seu absolutismo.
Certo.
Porque você quer que o outro ouça você, siga você.
Entendi.
E aí a gente volta na frase da Madre Teresa de Calcutá. Não é entre você e os outros, é entre você e Deus. É quase que individual, é individual.
Foi o que eu respondi para ele. Quem sou eu para julgar quem fez o aborto? Quem vai julgar é Deus, não sou eu. E aliás, o próprio Cristo ensina, nem Deus julga. Sabe quem se julga?
A gente mesmo.
Já não leram nos romances que o espírito sai, a vida passa na frente dele? É ali que você está julgando você. Não julgando você no sentido de ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu fiz aquilo outro. Não. Julgando você da seguinte forma: perdi essa oportunidade de amar. Perdi essa oportunidade de amar. Perdi essa oportunidade de amar. Naquele momento eu quis cobrar do outro, perdi a oportunidade de servir o pote, de amar. Compreendeu, moço? Agora sim, é pichinho jovem esse tempo. Para quê? Para que uns esqueçam um e lembrem do outro. E outros esqueçam o outro e lembrem do um. Aí você tem o soque. Dentro do soque, o que que acontece? Não. Dentro do soque, o que acontece? Quando você tem uma ideia e o outro tem outra ideia. O que que acontece?
Oportunidade.
Oportunidade de quê?
De amar.
Oportunidade de quê? Não, de relativar, de você viver a sua verdade do jeito que você quer e dar lá o outro direito de viver a verdade dele do jeito que ele quer. Bom, o melhor momento da vida é quando há um embate de ideias sobre qualquer assunto. Sempre que você tem uma opinião, ele tem outra. Há uma grande oportunidade ali de você renascer. Há uma grande oportunidade ali de você simplesmente dizer: eu penso assim, ele pensa assim, e se ele viver a vida dele, eu vou viver a minha. É isso que eu achei, não entendo. E aí volto para o mocho, para a questão da olação. Vocês vivem rezando: afasta de mim este cálice. Mas é justamente neste momento, no momento em que você tem o cálice amargo do fel, que você tem a grande oportunidade da sua encarnação. A grande oportunidade para renascer. No momento em que as coisas estão acontecendo como você quer, no momento que os outros viram vaquinha de pesépio para você, você perdeu a sua grande oportunidade. Não tem ali. Porque é impossível, quando alguém aceita o que você fala, você querer mudar você mesmo. Vai cair na realização. É um momento onde as coisas são adversas que você tem a grande oportunidade de renascer. Dite. Ia perguntar, moço? Tá certo. Compreendam isso. Não queiram afastar o cálice. Também não queiram pedir. Mas quando o cálice lhe for servido, pare e pense. Tem aqui, eu tenho uma grande oportunidade de fazer o meu trabalho. Eu tenho uma grande oportunidade de honrar a minha encarnação. Vocês nasceram para isso. Porque vocês nasceram para renascer em vida. E quanto a vida está só uma mil maravilhas, você não tem oportunidade de renascer. Só quando ela vai para baixo, quando os problemas aparecem, quando as negatividades aparecem, é que você tem a grande oportunidade de trabalhar a si mesmo e calar em si o seu absolutismo e viver de uma forma relativa à vida. Eu acredito nisso, ele acredita naquilo, continuamos amigos e vamos para frente. Vejam se o que eu estou querendo mostrar para vocês não é a sociedade que vocês sempre sonharam. Sabe, uma sociedade onde todo mundo seja igual, onde todo mundo pratique a mesma coisa, é um mundo de pé no chaco. É cansativo. Justamente o que motiva a vida, o que pode lhe dar motivação, é esse trabalho. Sabe, é você conseguir ser, viver de uma forma diferente. Viver aquilo que todo mundo vive. De uma forma chopedora, em paz. Me falaram, não dá para se viver sem metas, sem objetivo, sem realização. Se vocês precisam de uma realização, realize-se nisso. Realize-se em conseguir passar um momento onde duas relatividades se encontram querendo uma ser absoluta sobre a outra em paz e harmonia. Para isso, nós lá atrás, a filha deve lembrar, falou de uma coisa chamada doe razão. Sabe, o outro não gosta disso, doe razão, deixe ele não gostar. E você, siga com a sua razão, eu gosto. Não precisa falar, perder tempo, querendo mudar o outro, ou pior, simplesmente criticando o outro por ser do jeito que ele é. Já viram? Quando há um embate de ideias, primeiro você tenta mudar o outro, tenta, até que não consegue e aí sai. Fala besteira. Puto dentro das calças. E aí perde um monte de vida, um monte de tempo, reclamando do outro, acusando o outro, criticando o outro. Você só perdeu tempo. Você só perdeu vida. Por quê? Além de nem estar tentando mudar o outro, você está deixando de ser feliz.
Perdeu a oportunidade naquele momento
e perdeu depois. Enquanto estava só criticando o outro mentalmente. Ah, tá certo, ele quer se ferrar, deixa ele se ferrar. Cada um tem o direito de se ferrar a hora que quiser. E se ele não se ferrar? Ah, então ele estava chato, eu não. Ponto. Dá para começar a entender a prática da coisa? Sabe, não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é uma mudança tão grande quanto vocês, quando eu falo, vocês de ter medo. E eu, como é que eu vou fazer? Isso eu vou fazer? E o que eu preciso para fazer? Nada. Precisa apenas ter a consciência de que só você sofre quando você quer mudar o outro. Perder a tomar a consciência de que só quem sofre é você, não o outro.
Rapaz, aqui na frente de vocês, eu não quero mudar ninguém. E ouvindo essas palavras, eu não quero mudar ninguém. Mas
na hora de baixar do portão, quer?
Eu quero mudar as pessoas.
Isso.
É assim mesmo, né?
Que aqui você está em aula, lá fora você tem a oportunidade de botar em prática. Tem que fazer o dever de casa? Vai fazer.
Pode falar. Quando eu estava vindo para cá, a minha irmã pediu para eu fazer uma pergunta para você, só que eu falei com ela que você não responde direcionado para uma pessoa, você responde de uma maneira geral e, de certa forma, é o que todo mundo precisa, né? A pergunta dela era o que ela precisa fazer de atitude imediata para iniciar com a evolução espiritual.
O que ela precisa fazer? Viver a vida dela com ela mesma e deixar os outros viver a vida deles.
Ela não vai entender.
É, eu acho que a gente vai ter que explicar.
Vai ter que explicar
pra
ela.
Tem medicado. Vamos ter que mostrar.
O que a gente aprendeu, Primeiro que a gente vai ter que contar se você vai exatamente como ela.
Não, ela
você
também...
Você não usava essa
fala.
Ela
queria
te faltar, né?
Não, mas ela acredita sim no espiritualismo, mas ela tem muito medo.
Ela acredita, ela é médium, que começou o trabalho, depois parou e está estagnada e está se sentindo cobrada. Então, por essa série
tem
de comentários
que o Joaquim fez, quando fez uma nota de perguntas assim mais pessoais, e ele pode responder depois na íntegra e você dá para ela ouvir.
Ah,
ou pergunta o que é evolução espiritual para ela. Pode significar tantas coisas.
Olha a Xanga.
Dependendo do que ela
responde. Olha a Xanga.
É mais esse crescimento mesmo, entendeu? É mais voltado para o crescimento mesmo. Tipo, eu preciso de me mexer. Eu preciso de fazer alguma coisa.
Então faça isso. Se fizer isso, já dê um bom passo para frente. Cuide da sua vida e deixe a vida dos outros em paz. E eu sei porque eu estou falando. E as pessoas também chatas.
Eu sei. Beleza.
Agora, só uma coisinha.
Não pode. Rebem.
O mocho está aí acabando. Que aqui ele não quer mudar ninguém. Mas quando o chá é ali, ele já quer mudar. E ele não sabe. O quanto ele é feliz. Pergunta para ela e para ele se na hora de dentro de casa, só os dois, eles conseguem colocar em prática.
Não, mas veja bem, isso não funciona para marido e mulher.
É uma oportunidade.
Por isso que eu não estou com pressa de me casar.
Veja, quanto mais estreito o relacionamento, maior é a missão de cada um com relação ao outro. Maior é a missão de cada um com o outro. Sabe, quando eu falo essas coisas, você dá de leito ao mocho que mora lá na outra cidade de fazer o que quer, fácil. Eu quero ver você dar o direito ao seu marido de fazer.
Ah, eu dou direito a fim de lavar a louça todo dia, mesmo?
Por que que no espiritismo se diz que a família é o maior campo de polos? É justamente porque este relacionamento estreito cria um embate muito mais forte. Você se assa por conta do relacionamento, e não estou falando só marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, amigo, irmão. Quanto mais forte é o relacionamento, mas você se assa no direito de dirigir a vida do outro. É por isso que é o campo de provas mais forte. Porque além de superar o seu absolutismo, você tem que superar o direito que a sua mente lhe dá de interferir na vida daquele. Por isso eu disse, trabalha de forma macro, trabalha tudo. Porque é tudo. Não tem como tirar. É por isso que o Cristo diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para colocar filho contra pai e filha contra mãe. E enquanto não separar todo mundo, nada foi feito. No Evangelho de Tomé é até melhor. Ele diz assim, eu vim atear fogo ao mundo. Porque cada vez que há um embate, principalmente neste nível de relacionamentos íntimos, há muito trabalho a ser feito.
As harmonias no lar, então, é uma coisa utópica?
Desculpa. A harmonia no lar é uma coisa utópica.
É uma coisa assim.
Eu acho que a sua pergunta é óbvia. Quem consegue essa harmonia no lar a não ser na novela e no filme? E vocês mesmo dizem, isso, comercial de televisão, vocês mesmo dizem, a arte de conviver com o outro, de chupelar as diferenças. Então a harmonia não existe. Existe a desarmonia que você pode superar. Não existe a harmonia pronta. É você que tem que se harmonizar. Compreendeu? Não existe isso. Ah, aquele sonho do papai e mamãe, isso só existe no cinema. Papai, mamãe, filhinho, todo mundo, eu te amo, maravilha. É só ver quanto você sofreu na mão daquele ali de trás. E quanto ele sofreu na sua mão.
Não, às vezes o casal tem ideias assim, bem diferentes. Né? Às vezes o casal...
Poxa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é você? Você é uma personalidade, uma individualidade que é formada por um conjunto de ideias, conjunto de verdades, certo? Quem é ele?
A mesma coisa,
só que diferente. Não existem duas personalidades que possuam o mesmo conjunto de ideias. Isso é história de cinema. Ah, meu amor, você está certo. Não existe. Cada um tem sua ideia. E justamente por todos serem diferentes, é que sempre vai haver um ponto de embate. Então, o ponto de embate vai existir. Agora, a harmonia em família é possível? É, se você se harmonizar com a família. Agora, se você quiser impor a sua harmonia à família, não. É, a história da moça do Niterói. Eu fui lá e ela disse assim, como é que eu posso fazer para servir o posto? Eu disse, no domingo, o chamalindo quiser ir ao futebol e você quiser ir à praia, vá com ele no futebol para servir a ele. Se no outro domingo ele quiser ir à praia e você quiser, ele quiser ir ao futebol e você quiser ir à praia, vá ao futebol com ele. E quando eu vou à praia? Ela não está buscando harmonia. Ela ainda está querendo não se harmonizar, mas fazer para ganhar. Harmonia não é isso. Harmonia é você deixar o outro fazer o que ele quer e você fazer o que você quer. Sem embate.
Acabou. Mas aí o outro não aceita.
Ah, o problema é dele.
É construção. Você vai construir a harmonia. Você vai estar harmonizado com ele não querer.
A questão é só de você consigo mesmo. Sempre assim, não é?
É. Então tem esse detalhe. Quando se fala em relativismo e absolutismo, é preciso entender que, mais do que com os outros, é nas relações mais íntimas que os embates maiores precisam existem e precisam ser trabalhados. Porque, moço, uma coisa é namorar. Quando junta a escova de dente, você sabe o que acontece. E aí, se não existir das duas partes a busca da harmonia, vai acabar.
Através dessa consciência do bem, pode existir harmonia.
Sim, pode existir. Mas aí não existe uma harmonia foi criado uma harmonia. É diferente. Você se harmonizou. Não existe harmonia. E cada vez que você não se harmonizar, a desarmonia aparece. Porque ela está lá. Se eu fosse harmônio, ela não apareceria nunca.
Pai Joaquim, o mundo de regeneração ele é assim também, cheio de embates?
Sim, o mundo de regeneração no início ainda é cheio de embates. E ao longo dele você vai aprendendo a buscar a harmonia, a convivência.
Mas aí chega uma hora que os embates acabam ou é, vai pro resto da eternidade?
Tem embate hoje?
Hoje tem.
Concentre-se no hoje, espere o amanhã chegar. Quando o amanhã chegar, ele vai estar gênero. É porque senão você só vai começar a cobrar. Se eu disser que tem, você vai começar. Olha, ele não está querendo se harmonizar, ele não vai para o mundo de regeneração.
A diferença é que nesse mundo, vamos dizer assim, vamos imaginar um mundo mais evoluído. Acho que nesse mundo as pessoas vão gostar do embate, elas vão ser felizes com o embate.
Não, você gosta do embate hoje. Hoje você adora o embate.
Você está falando de mim particularmente?
Todo ser humano. Todo ser humano quer discutir alguma coisa para poder vencer o outro.
Mas aí quando ele não vence, ele fica infeliz.
É, mas ele não fecha lixo, ele sempre fecha que ele está certo, que ele vai conseguir provar o outro, que ele é o certo, que vai mudar o outro. Ele quer a vitória. No mundo de regeneração, a pessoa não quer a vitória.
E eu sou uma pessoa que particularmente, eu gosto muito assim, de debater, de discutir assuntos com pessoas que pensam diferente.
Veja, debater a chuta é uma coisa, conversar, tocar ideia, cada um dá sua opinião. Agora, você ouvindo o outro e disser, não é assim, é assim, aí é que surge o problema. Você pode dar sua opinião. Aliás, aqueles que reúnem em Xanga, não sei se já ouviram, quando eu indiquei um trabalho para as Xangas, chamada Roda Espiritualista. Já ouviram falar nisso? O trabalho é simplesmente o seguinte. Vocês sentam todos juntos, vamos conversar sobre um assunto. Vamos falar do presidente da República. Ela dá a opinião dela. O outro dá a opinião dele. A outra dá outra. Sem ninguém dizer, peraí, não é isso. É ouvir a opinião dos outros.
Mas isso não existe.
A gente tá fazendo.
Isso não existe no nosso mundo. Política não. Isso aí vai terminar encadeirada nas costas.
Não espere. Mas baseado nisso aqui, viu? Essa feira nós fazemos isso aqui.
Eu cheguei.
Nós não dormimos.
Não encadeirada, não.
Sério?
Ah, ouviu?
Ah, mas.
É porque você ainda quer forçar os outros a compreender o que você copiei. E isso surgiu com aquela moça que está lá atrás, que ela estava na nossa casa, e a FIA
mas
também.
Mas é tal coisa, você faz isso aí, mas... Ah, perdão.
E a FIA também. E eu disse, ela fica lá na cidade dela, ouve uma notícia sozinha na frente da televisão. A mente começa a funcionar, cria uma verdade que ela transforma em absoluta. A FIA, sentada aqui, ouve a mesma notícia, a mente cria outra verdade, ela transforma em absoluta. Se as duas não ouvirem o que uma pensa e que a outra pensa, e dizer é o que ela pensa, é o que eu penso, você vai sempre querer obrigar o outro a acreditar no que você acredita. Lembra disso? Da ordem espiritualista? É isso, é um trabalho simples. É só sentar aqui, vamos falar de quê? De cheque. O que você acha de cheque? Isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho... Ouvir o outro. Para você poder imaginar que existem opiniões diferentes. Porque como você cria uma opinião própria, você acha que todos os outros têm que ter a mesma opinião, porque você é absolutista. Na hora que você ouve que existem outras opiniões, você compreende o relativismo das pessoas. Ou seja, a imensa quantidade de opiniões que se tem sobre a mesma coisa. Só isso. Olha só que besteira. Só você falar o que você acha, o outro falar o que ele acha, já parece que não está fazendo nada. Mas se você fala e começa a pesquisar dentro dessa busca, ou seja, se você começa a dizer, olha, ele pensa assim, olha, ela pensa assim, então pode ser que existam outras opiniões. Deixar. Vamos ver as outras opiniões. Não é para você mudar a sua. É só para você compreender que cada um vê a mesma coisa
diferente,
de um jeito diferente. E aí você dá ao outro o direito dele pensar do jeito que ele quer.
Concordo plenamente. Eu acredito nisso, mas na hora que eu estou discutindo, eu penso, aí esse cara é burro.
Mas por quê? Porque você está discutindo para fora. Você não está olhando para dentro. Você não está vendo que aquela discussão não tem nada a ver com o assunto. Aquela discussão só tem a ver com uma coisa.
Como eu vou vivenciar?
Não.
Querer ganhar.
Você querer obter uma vitória sobre o outro. E quando você faz isso, você mostra o seu relativismo.
Absolutismo.
Pra quê? Seu absolutismo, isso.
Você pode falar sobre a atometria, o que ela pode nos trazer assim, para auxílio, a trabalho, enfim, ou apenas como aprendizado?
Com as duas coisas, aprendizado e trabalho. Moço, o que é que eu falo sobre a apometria? Vamos lá. O que é a apometria? É, porque se eu perguntar para cada um. Tem gente que vai dizer que não sabe o que é, tem gente que vai dar a sua opinião. Quero saber a sua opinião.
Sim, para quem não conhece entender, seria um trabalho de desdobramento.
Pula essa parte. É um trabalho para quê? O que você faz na apometria?
Seria a cura?
No trabalho, não. De auxílio a espíritos encarnados ou desencarnados.
É um trabalho de auxílio a espíritos.
Sim.
Perfeito. O que eu estou fazendo aqui?
O mesmo.
Trabalho de apometria. O problema é o misticismo que vocês colocam naquilo. E a intencionalidade com qual vocês querem ajudar o outro. Então, a apometria, perfeito, trabalho para ajudar espírito. Agora, ajudar em quê? O pessoal do São Carlos já sabe até o que eu vou falar. Pôr a perna. Teve um moço que participa de sessão de apometria, que um dia disse para eu assim, Joaquim, nós fez uma sessão, ajudou muito o espírito, porque ele não tinha uma perna, sofria muito por não ter uma perna, e nós pasmamos uma perna para ele, e ele saiu dali feliz. Eu disse, vocês só não viram, que assim que ele saiu dali, a perna acabou. Vocês não ajudaram em nada. Então, veja, ajudar o espírito, a quê? Essa é a pergunta que fica. Para que se faz a apometria? Para dar perna a espírito que não tem perna? Não adianta nada. A apometria, para como ajuda a espíritos, é você fazer o que nós estamos conversando. Ajudar espíritos a aprenderem a viver em paz e harmonia a vida que tem, encarnado ou desencarnado. Primeiro ponto. Segundo ponto, como oportunidade para você, pessoal do São Paulo também acho que já sabe o que eu vou falar. Em São Paulo eles tinham o hábito de trabalhar trazendo espíritos sofredores. E aí a Shelley me faz, qual é quando você traz o espírito? Olha a luz, vai para a luz. E aí o espírito ia e o aconselhador saía dali. Eu fiz o bem para alguém. Não sabe o que é aquela luz artificial. Existem dois detalhes. Primeiro, ajudar o próximo dentro dele aprender a viver o que tem paz e harmonia. E para você, existe uma grande oportunidade. Qual é? Quem é um espírito chofedor que aparece dentro do centro? Não, quem é um espírito chofedor que aparece dentro do centro? É um ser humano de ontem. O espírito chofedor que aparece no centro é um espírito que encarnou em um ser humano e não renasceu durante a vida. Por isso ele é revoltado com tudo que ele perdeu. Gostei você amanhã. Se você ainda continua assando que a oração é a coisa mais importante do mundo, amanhã, quando você chegar do outro lado e não tiver oração, você vai ficar revoltado.
Ou quando ela não auxiliar.
Se você ainda acha que você é o dono da sua mulher, amanhã, quando você sair da carne, você vai levar a mesma revolta dela não estar fazendo o que você disse. Então tem um grande momento para você aprender ali. Aprender como? Eu não quero ficar assim. O que levou ele a ficar assim, eu não quero para mim. Porque senão é amanhã que amanhã é você que vai encarnar ali. Vai incorporar ali para poder ser levado para a luz. Então veja, não importa o que seja, o que você, o ato tanto faz, o que você tem que compreender é qual a intencionalidade com qual você vive, está vivendo aquilo. É para trazer um bem material ou é para trazer um bem espiritual? Segundo, o que, que eu posso extrair disso aqui para eu mudar? Dentro disso, você pode fazer a prometer que você quiser. Compreendeu? Eu acho muito estranho quando você fala, você lê no livro do Espírito, que o obsessor é dado por Deus, a quem pichincha. Está no livro do Espírito. O obsessor não obsedia quem ele quer. Deus faz ele obsediar. Quem precisa da obsessão. E aí vai no centro espírita, você senta lá, tira o obsessor, põe no médium, e aí manda você embora, porque você é um ser humano santinho, vai embora e vão doutrinar só o espírito. Não, senta aqui, ouve o que ele está falando, porque o que ele está falando é verdade, é por lixo que você está sendo obsediado, você precisa mudar. Então, é para você a desobsessão, não é para ele. Quem tem que ir para a luz é você. Que está sendo obsediado, não ele, porque na hora que você estiver na luz, Deus não manda mais aquele obsessor em você. É o mesmo ato, a mesma coisa, só muda a intenção. Compreendeu?
O que, que os espíritos precisam da gente para fazer determinados trabalhos? Se a gente for dizer entre essa, é tão ignorante em certas partes, a gente não compreende o mundo espiritual como eles que já estão lá. Porque os outros não enxergam eles? Ou porque eles querem ser como os humanos? Ou se veem como humanos ainda?
Se veem como humanos ainda. Ah. Eles pichijam de coisas materiais para poder, vamos dizer assim, te tocar e começar lá essa busca espiritual.
Então aqui eles só vêm aqui dar um toque para continuar lá.
Perfeito. Giz já teve caso de nós trazer de... Não foi o médium, foi o espírito. De se sentir estupado. O espírito se sentir estupado. Não médium. Com médium não aconteceu nada. Mas o espírito que estava nele fez ele se sentir estupado. Que aquilo era pichijo para ele dentro do processo de evolução dele. Às vezes, só mandar para a luz não adianta nada.
Não, choque de realidade.
Perfeito.
O que ele tem que sentir?
Igual você faz com a gente, né?
Faz com quem? Uma coisa que eu imaginei, assim, passou pela minha cabeça, né?
o espírito que ele passa por todos os processos da encarnação. Agora falando mais espiritismo, né? E depois ele se desliga do humanismo, que uma hora ele vai se desligar, certo? E vai retornar ao mundo dos espíritos. É, uma vez chegando lá e percebendo que ele não fez nenhum progresso, ele não fica frustrado? Mas como que é essa
frustração? E como
fica? Como que é? Acho que não dá um caso.
Puxa-chão. Como é frustração?
Igual a nossa.
Puxa-chão. Igual a vocês. Por quê? Porque ele é igual a vocês.
Tem algum espírito que já é o homem novo, não tendo velho neste mundo? E a segunda pergunta que a gente responde de uma vez é: se existir a mente dele, não vai ter a resposta automática da percepção? Ou vai ter e ele já ignora?
Vai ter e ele já ignora. Se houver um mamento, se ele estiver ligado ao mamento, se ele já for um homem novo, é chamento, pode até ter a reação humana e ele ignora. Existe algum espírito neste mundo que você já seja um homem novo? Completamente? Em parte existe muito. Mas completamente, sim, não está encarnado, que é o que vocês chamam de quisto. Que não é quisto, porque espírito não tem nome, não tem cor, não tem cheque, não tem raça, é simplesmente espírito. O que vocês chamam de quisto é um espírito evoluído a tal ponto que, vamos dizer assim, tem a governância do planeta.
Já pode nascer um espírito, vamos dizer, um bebê, um homem novo?
Boa pergunta. Pode nascer um espírito que seja um homem novo? Um bebê? Pode nascer um espírito novo com um ego velho? Ou um espírito novo já com o ego novo? Pode sim. Dentro deste período de transição, sim. Agora, perfeito. Não. Isso só lá para o mundo feliz ou depois. Agora ainda é época de evolução.
A gente pode compreender essa perfeição?
Não. Você não tem como compreender a perfeição. Por quê? Porque a perfeição não existe. A perfeição é só Deus.
Joaquim.
Cada um tem o seu grau de perfeição. Mas ninguém será jamais perfeito. Porque perfeito é só Deus.
A gente pode compreender um espírito perfeito, um espírito...
Não, porque ele é perfeito no tato com ele mesmo, não para fora.
Então como é que a informação...
Pô, deixa eu falar uma coisa. Este é um fato que eu já cansei de falar. Aquela mochinha que chamou o namorado para matar os pais na cama.
Suzana, não sei o que.
O espírito é perfeito.
Sim, mas eu me refiro a Cristo, mais particularmente, a perfeição que você atribui a Cristo.
Beleza, se você está querendo chegar em Cristo, você não consegue ver ela como perfeita, você vai ver a perfeição de Cristo? Esquece! Ela é o espírito perfeito.
Eu quero saber, Pai Joaquim.
Mas você quer saber o que você não tem compreensão de entender. Tem capacidade de entender.
Ah, eu sei. Tem sentido que ela é perfeita.
Hã?
Tem sentido que ela é perfeita, se perfeita são Deus.
Mundo eterno. Não, perfeito dentro do nível de perfeição de vocês. Não a perfeição de Deus. É porque vocês tratam um perfeitamente perfeito. Não, tem a perfeição é aquilo que você vai alcançando aos poucos.
Cada momento é o seu perfeito.
Cada momento você tem a sua perfeição. Ela é um espírito perfeito no sentido de ser um espírito que já venceu o mundo de provas de expiação, que aceitou ir com a missão de passar tudo aquilo e ser julgado por vocês. Assim como um tal de Judas. Sabe, o espírito perfeito que até hoje vocês maiam todo sábado de santo. O espírito é perfeito. o ato que ela praticou, me chama. Os que se ofereceram para moer, se ofereceram para encanar e moer, perfeito. Tudo isso para ver se você vai julgá-lo. Olha só, o ato de amor. De... Tem cinco espíritos passar por aquelas coisas, entre aspas, horríveis, só para você ver se você vai julgá-lo ou não.
Sim. Então, esse negócio que eles...
E nessa hora você perdeu a oportunidade
de crescer,
de se relativarem.
Nossa, que profundo.
Aqui, então, esse negócio que falam das crianças cristal, criança azul que está nascendo.
São egos de usar diferente de vocês. Egos, não espíritos.
Tá, é.
Seria um ego diferente do nosso, a gente não tem condição de compreender.
Você não consegue conhecer o seu? Vai querer conhecer um diferente?
É, não, diferente no sentido assim, como que ele se relacionaria com a gente, entendeu? Como que eu...
Igualzinho ao ego do homem velho.
É.
Mas por dentro já contém outras verdades.
Mas ele poderia, por exemplo, auxiliar uma pessoa com, essa, com esse modo interior de viver?
Pode, a mochinha auxiliou vocês todos matando os pais.
Seria já seria a mudança da regeneração já? Esses que estão chegando, cristais e índios, já são essa mudança?
E até o DNA, a ciência mostra que é diferente. É, foi uma grande oportunidade que vocês tiveram de não julgar. E saiu todo mundo julgando.
Todo dia.
Julgando e para julgar, usá-lo o quê? A regra humana.
Ele não matará, está na Bíblia.
Mas a gente acredita no livro dos Espíritos, a gente vê que
não existe. Então, se você chegou até o não matarás que está na Bíblia, vá até o Novo Testamento e Mateus ele explica justamente isso. Foi a última que nós estudamos dentro do Bem-Aventurado. Ele fala exatamente isso. Pergunta para ele, como você está falando em matar, se está lá escrito não matarás? Aí tem um comentário de um tal de Joaquim, você vai entender.
Eu não vi, então.
É o nosso.
Eu aproveito para fazer propaganda também no nosso curso. Se vocês quiserem, ouçam esse Bem-Aventurado, que é uma implicação que nós está dando para o sentido da Bíblia dentro dessa imagem do mundo novo, do homem novo, do homem velho.
É como esse piloto do avião, se ele sobrevivesse...
Coitado, ainda bem que morreu.
Se não matar,
o piloto do avião, coitado, ainda bem que ele morreu. Se ele não morresse, vocês matavam ele. E aí vocês achavam certo matar. Ele matar estava errado.
Aí acontece.
Não, mas ele está sofrendo da mesma maneira.
Não sei, tá? Você sabe? Então me explica. Eu não sei.
Eu tive a mesma resposta.
Eu
fiz a mesma pergunta
dessa,
né?
Eu não sei. Olha o relativismo e o absolutismo. Porque todo mundo, porque eu acho que alguém naquela situação iria sofrer, ele está sofrendo. Isso é absolutismo.
Como se a gente soubesse, né?
Que
isso
só foi uma.
Gente, vocês lembram daquele menino que foi arrastado no carro? Ele veio e disse, pare de chorar, pare de acusar, eu nasci para aquilo, eu precisava passar por aquilo, eu me ofereci para passar por aquilo. E você está condenando quem arrastou ele.
Mas eu acho que as pessoas ficam muito comovidas, porque elas têm medo, é um medo que elas têm de...
É a verdade, eu quero estar vivo. Que bando de espírita é esse que quer ficar vivo? Não entendo. Não consigo compreender um espírita que sola na morte. Mas não consigo.
Mas eu morreria de boa, Joaquim. O que eu não quero é morrer arrastado. Eu sou... Mas aqui, se quiser me levar agora, me leva, mas sem dor. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer.
Cuidado, Xoxê tem medo de ter dor na morte, você pode ter.
É, então.
Todo mundo chorando a morte daquelas pessoas. Todo mundo chorando. Mas, além do espírito, lá por trás do espírito, assim, entre o espírito e a carne, não é um sentimento, comove o ser humano, porque nesse caso, nesse acidente com o avião, não foi só os parentes das vítimas que teve e se sentiram emocionados, se sentiram comovidos com outro tipo de acidente, com a causa. Então, qual é o significado desse sentimento da humanidade como fato? Que não foi só o povo brasileiro, foi outros povos, aliás, pelo mundo inteiro você ouviu manifestações de pesares, de sentimentos.
Sem emoção.
Mostrou que o mundo inteiro é humano.
É, porque por exemplo, eu me emocionei.
Sabe qual é a fase do Cristo sobre a morte? Desce os mortos e enterrarem os mortos. Você me pergunta qual se não há uma emoção do espírito com relação a isso. Ah, louvado seja Deus que deu a quem pechincha e merece o que precisava e merecia. O espírito, ao invés de sofrer o mal humano, ele louva a Deus pela oportunidade de renascimento. O problema é o foco. Você quer ser humano? Vai sofrer. Porque essas tragédias vão continuar existindo. E vai aumentar.
Ô, Joaquim.
E vai aumentar. E mundo.
Eita, nós.
Sabe, teve um trem que bateu lá na Espanha faz muito tempo. E saiu um grupo de brasileiro aqui que... Ser humano. Humano se desdobrou, como o moço estava falando ali, né? Nem sabe o que é, mas se desdobrou e foi lá. Sabe o que eles fizeram?
Atrapalharam.
Sentaram no trilho e ficaram solando. E os espíritos estavam ali dando Oxana a Deus, porque deu a cada um o que pestijava. O problema é que vocês têm apego à vida humana, questão humana. O espírito não tem apego à vida humana. Ele sabe que a verdadeira pátria é espiritual. Então ele fica torcendo para que o espírito volte para casa. Depois de completar toda a sua etapa. É essa emoção que rola dentro de um espírito. Porque para ele, Deus e depois o é. Para o humano, é a humanidade, depois o é.
Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala também que o espírito pensa de forma diferente do que quando está encarnado.
Tem a pergunta e ainda fala também das honralias. Como o espírito se recebe as honralias? Ele não liga para isso.
Depende só ler o seu grau,
né? E apesar disso, tem uma estátua do Cadeco, põe fopa, Cadeco. Cadeco está ali, é? Sabia não. E Pilita acredita que o espírito fica dentro da sepultura?
Ô, Joaquim, aproveitando que a gente está falando essa questão do...
Tudo isso está servindo para a gente só um momento? Para que essa conversa do relativismo é absolutismo.
Sim.
Eu estou trabalhando, estou tentando relativar as ideias que vocês tratam como absolutas.
Ah, tá. É porque a gente estava falando dessa questão da tragédia, de como o pessoal fica comovido e chora e tal... E às vezes eu sempre me achei assim, às vezes até minha mãe falava muito, sempre falou muito isso comigo, que eu sempre fui muito estranha, porque eu nunca fui assim, de chorar e de ficar, de me sentir,
esqueci a palavra certa, sensibilizada, pode ser essa palavra, com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu não vi um vídeo sobre isso, eu não parei um minuto na televisão para ver nada disso. E também com relação, por exemplo, a filho, né? Eu tô grávida, mas eu não consigo ter essa coisa, sabe, de mãezona. Eu não consigo ter essa coisa assim, meu filho e minha vida. E eu não tenho isso. E eu já até chorei por causa disso.
Bicho, porque você tá ajeitando a cobrança dos outros. Vocês são você, eu sou assim, e daí? Eu sou assim.
E às vezes eu...
Sabe?
Eu sempre achei isso muito estranho em mim, sabe? Tipo, por que, que será que eu sou assim? Será que eu realmente sou uma...
Não, é porque você é assim, ponto, acabou. Não queira que os outros lhe digam como você tem que ser.
Sim.
Ou se sentir.
Ou se sentir. O problema é que vocês falam ser aceito pela sociedade, sentem da mesma forma da sociedade. Então assim, fique tranquila.
Ainda mais hoje, sabe? Eu consigo hoje ver, por exemplo, a gravidez como uma bênção divina e tal, né? Uma oportunidade de encarnação. É, mas nada. Eu não consigo ver essa coisa linda e maravilhosa que as pessoas falam
de chato.
Mãe, de não sei o quê.
É um
não,
chato.
Eu sei que
fica
é um
feijada, que incomoda, não fica bem em nenhuma posição.
Mas
né?
Eu aceitei, não aceitei.
Então, que não tem nada de divino maravilhoso, não. Então, é um chato mesmo.
Pois é. Então... Era isso mesmo.
Fica tranquila,
falar.
Não aceite que os outros queiram lhe impor a verdade deles. Viva você com você e mande o mundo te danar. Porque como disse a Fia, no final é tudo entre você e Deus. O que os outros acham é problema deles.
Sim.
Amar a você.
Aqui, uma perguntinha, você falou sobre Judas aí e ocorreu aqui uma pergunta. Jesus, a morte de Jesus crucificado com todo aquele sofrimento.
A morte de Jesus, fez bem. Porque a morte então, de Cristo não, né?
É
de morte
Jesus,
de Jesus.
Então, ele tinha consciência do que seria crucificado.
Perfeito.
Agora, não sei se você pode responder, se teria um motivo para dele ser, dele se desencarnar daquela forma, crucificado.
Se ele morresse velhinho, de velhice, numa cama, todo mundo dizendo amém, você já tinha esquecido dele como já esqueceu de muitos outros.
Então, esse motivo...
Não cheguei a nem lembrar.
Para falar mesmo, mas...
Para mostrar a você que você tem que passar por suas crucificações. A cruz diária. Deixa eu só completar mais uma coisinha. Eu disse que você é um. E que ele é outro. Tá certo? Cada um é um. Um conjunto. Concorda comigo?
Sim.
Quando? Quando você é um e ele é um.
Encarnado.
Agora. Daqui a 10 minutos você vai ser outro, ele vai ser outro. Impermanência das coisas. Tudo neste mundo se transforma. Sempre. É uma constante. Não fale em constante evolução. É uma constante transformação. Essa é outra consciência que o homem novo tem. O homem novo sabe que tudo se transforma o tempo inteiro. Que assim como hoje ele pensa diferente de você, amanhã pode pensar igual. Para que discutir hoje? Vocês não agem assim. Vocês não esperam a transformação natural das coisas. Vocês querem agora.
Imediatista.
tudo agora. Mediatismo. O homem novo, ele tem a consciência da transformação. E por ter a consciência da transformação, ele não se desespera para realizar agora. Ele sabe que tem um mês para fazer o trabalho, ele não sofre desde o primeiro dia. Ele espera a transformação, o trabalho sendo construído durante o mês. Você falou da harmonia na casa. Quantas vezes você já tentou enfiar na cabeça do seu filho, e tá lá, alguma coisa que não entrava, e de repente entrou. Sem você falar, quando você parou de falar. Estou citando você porque o filho está aqui, mas isso acontece com vocês todo dia, toda hora. O homem novo pode até dar a sua opinião para o outro, mas ele não cobra a mudança do outro. Espera, pode ser que amanhã ele entenda o meu ponto de vista.
Ou vice-versa.
Essa é uma consciência que vocês precisam ter. Tudo vai mudar. Tudo! Inclusive o que você acha certo. Amanhã você vai achar errado o que você acha certo hoje. E se amanhã você pode achar errado o que acha certo hoje, para que perder tempo e brigar para mostrar que você está certo?
Pois é, a ideia de que tudo vai mudar, ele pode considerar absoluto.
A ideia de que tudo vai mudar é absoluta. Por quê?
Não está nas nossas mãos, tem que permanecer.
É só você reparar na vida. Eu disse para o moço do São Paulo, quando foi na nossa casa, não, moço da Basílica, faça um exercício. Pense em tudo que você acreditava quando tinha 14, 15 anos. Pense tudo que você queria, sonhava para você quando tinha 14, 15 anos. Veja se hoje você ainda quer a mesma coisa. Se você ainda acredita nas mesmas coisas. Completamente, você é outro. Completamente diferente. Quanta energia, quanta felicidade você perdeu lá atrás, lutando por uma coisa. Que hoje para você não tem o menor valor. É por isso que o homem novo não luta hoje para impor suas vontades. Que ele sabe que ele mesmo não vai querer mais aquilo amanhã. Quanta coisa de importante na vida já perdeu a importância. E quando você descobrir uma coisa que você achava importante e que não tem mais importância hoje, fale bem o quanto você sofreu por causa daquilo. Pode ser que aí hoje você pare de sofrer pelo que não consegue hoje. Sabe, o homem novo não luta contra a vida. Porque ele sabe que a vida vai se transformar. É o que no livro do Espírito fala na... Alguém ainda lembra quando faz isso? Vicissitude. Alternância de situações da vida. Para você, para ele, para quem já tem cabelo branco, eu falar isso é fácil. Os novos ainda acham que eles vão realizar, que vão conseguir. Mas a gente que já tem os cabelos brancos sabe que não é bem assim. Não, você não consegue. E muita coisa perde o sentido durante a vida. Pra que esperar ficar com o cabelo branco? Se desgastar aqui e branquecer o cabelo? Esse é outro aspecto que diferencia o homem novo do homem velho. O homem novo vive aquilo que ele tem hoje. Sim, está apegado a ter que conseguir o que ele quer hoje. Deixa a vida fluir. Tudo vai mudar. Pode ser que amanhã eu consiga. E se eu não conseguir amanhã? Vamos esperar depois da manhã. A impermanência não fala. Ela está sempre mudando. A impermanência e a ideia de que todo chão é sempre absoluto. Ela vem acontecendo na vida e isso não precisa de lei para lhe mostrar. É só você observar a vida. Ninguém nunca é igual. E ninguém nunca é o mesmo paciente. Esse é outro ponto. Se você quer renascer, precisa prestar atenção. Prestar atenção no absolutismo e no relativismo. E prestar atenção no na impermanência das coisas. Tem uma conversa que nós diz assim: vocês compram uma flor, põe em cima da mesa e não sabe que ela vai mudar. Aí nem olha para a flor, só olha de novo quando ela está morta. Aí você culpa a florista por ter vendido uma flor velha. Não, ela estava ali o tempo inteiro. Você é que não olhou, porque não sabe a impermanência das coisas. Porque esse é outro detalhe. Quantas coisas vocês deixam de aproveitar na vida porque não sabem que aquilo vai acabar? Quantas coisas vocês perdem porque acham que vai estar ali à disposição de vocês o tempo inteiro? O homem novo, o impermanente, vive o aqui e agora, com tudo que ele tem, porque sabe que tudo que está no aqui e agora só vai durar aqui e agora. Ficou caído. Pergunta.
Isso aí é o que mais a gente vê, né? A pessoa fala assim, pô, eu era feliz, eu não sabia. Eu era aqui uma situação de coisa que a pessoa perde, que a pessoa começa a cair a ficha.
Quantas amizades que você hoje tem saudade, perdeu porque você quis mudar o outro. E hoje você diz, ah, era tão bom estar com aquela pessoa, mas sabe, não abrigou. Brigou por quê? Porque tinha que ser absolutista. Quis que o outro fizesse o que você queria que ele fizesse. Então são dois fatores que vocês não precisam, vocês precisam ter atenção. A questão do absolutismo. E a questão de você viver achando que tudo é permanente. Porque a crença nessas duas coisas vai lhe fazer sofrer. Agora ou amanhã. Pergunta. O moço não pode perguntar, tem de boca cheia.
Estou brincando. Eu não quero perguntar ainda. Eu queria ouvir alguma fofoca, assim, né? O que vai acontecer no futuro?
Linguagem é a televisão.
Isso tudo que você está falando, eu já entendi e não consigo praticar.
Linguagem é televisão. Xolá que tem fofoca.
Uma coisa é certa, né? Vai mudar.
Vai. Vai, não importa o que eu fale, amanhã pode ser diferente.
Aqui. Na Bíblia fala que teriam os escolhidos, que teriam uma marca na testa.
Tem alguma relação com o novo homem? Isso não.
Que? Só serão os escolhidos aqueles que renascerem. Eles serão escolhidos.
Escolhido para quê?
Para estar no novo mundo. Para continuar o processo de evolução. Entrar numa nova disputa para ser escolhido de novo. Que aí vocês são de mundo de regeneração.
Nós estamos em qual, Padre
Fim? Não sei. Qual?
Cada um está em
qual. Qual que você acha que está?
Ah, eu não posso falar. Qualquer coisa que eu falar vai ser pegadinha na mente.
Então, para que se preocupar com isso?
É que ouvindo de você, né? Não sei se
ouvindo de eu, cuidado, hein? Eu posso te falar besteira.
Joaquim, por favor, tenha cuidado que diz que muitos serão convocados, assim,
chamados,
mas poucos serão os escolhidos. E nesse caso, assim, o homem novo, vamos dizer assim, como vou perguntar. O homem novo tem mais chance de ser um escolhido do que o homem velho?
Sim. O homem novo tem mais chance de ser escolhido. Ele já foi chamado quando ele ouviu a necessidade de se renovar. E aí ele vai ser escolhido quando ele começar a se renovar. Não adianta você conhecer a Bíblia de tarde para frente. Se você não vive o que está na Bíblia, você foi chamado, recebeu a Bíblia, mas você não fez nada. É que muita gente gosta de ler a Bíblia. E não é para ler a Bíblia. É para descobrir na Bíblia como você tem que viver. Só ler não adianta nada. Saber, conhecer, versículo por versículo, não adianta nada. Aliás, o Cristo e o próprio Cadeco disseram de o conhecimento sem prática é apego à letaquia.
Porque quem muito for dado, mais será cobrado, né?
Perfeito. Vocês acham que vocês estão ganhando aqui?
Está lascado.
Não podem mais dizer. Eu não sabia que tinha que renascer.
De jeito nenhum, né?
Aqui, tanto que às vezes não tem volta, né? Tomou a pílula vermelha.
Essa rijada é do sul, né?
Ô Joaquim, quando eu conheci, né, mais ou menos um pouco os seus ensinamentos, eu saí e ouvi para tudo quanto é canto, né? Em casa.
Até hoje, carro, né? Foi quando hoje. Conheceu.
Meu seja.
Mas é isso mesmo. Aí ela não gostava, não. Nem um pouquinho.
Não.
Aí ela deu um dia. Até hoje, parece que eu tava conversando com assim. Mas eu ficava puto quando eu ouvi ele falar que só de ouvir você já é responsável, porque eu nem gosto.
Eu nem queria ouvir, eu tava ouvindo ele falar.
O ouvir é aceitar, né? O ouvir é aceitar. Não adianta você aceitar que ouviu e você não fazer nada. Ouvir não é só entrar o show, é aceitar, né?
Ela só escutava, não ouvia, né?
Eu lembro de uma...
A parábola dos talentos, eu ainda tenho dificuldade de interpretar ela. O que significa os talentos que Cristo ensina nessa parábola?
Tudo que Deus me deu, se você não colocar em prática para render juros, você é um homem mau, vai pro fogo do inferno. Vai para o mundo onde existe solar
e ranger
de dentro. Aonde é o mundo que existe solar e ranger de dentro?
Aqui.
Você vai ter que renascer. Em vida, né? Vai ter que reencarnar. E qual é o talento que Deus lhe deu?
Amar.
Que você não ama, para quê? Para poder ganhar dos outros. Você não coloca o amor em prática. Deus lhe deu amor, você está escondendo o amor e querendo ganhar. Ranger de dentes. reencarnar.
Pois é, mas é muita coisa que atrapalha, você concorda?
Hã?
É muita coisa que atrapalha a gente. É muita distração na vida. Você tá, não sei...
Deixa eu falar uma coisa. É muito fácil nós culpar os outros. A vida não é culpada por lhe dar distração. Você é culpado por aceitar a distração que a vida lhe dá. Por quê? Porque existem muitos que são distraídos pela vida e não se distraem. Concorda?
Está querendo me dizer que a distração não é uma distração?
Não, eu estou querendo dizer que a distração existe, mas que você se distrai, se quiser ou não. Cadê o mocho? Está lá, livre-arbítrio. Você se distrai ou não? E se distrai? Está errado?
Não.
Você só vai ter que voltar e passar tudo de novo.
Vai ter uma coisa boa, você não vai lembrar.
É, o melhor ainda é isso, você nem vai saber. Ou então, você vai acreditar naqueles que falam de vidas passadas, que você foi o imperador no Egito, que você foi o conde na França. Já viu que ninguém era o vassalo, ninguém era o ladrão, ninguém era o pobre?
É verdade.
Ninguém foi achachino. É, ninguém foi achachino na outra vida.
Não, sempre não. Foi o coitadinho.
Sempre foi o coitadinho.
Outra coisa, Joaquim, eu parei de ler.
Louvado seja Deus.
Não, livros espíritos. Por quê?
Como diz Salomão, lê cansa a vista.
Não é isso. É porque eu fui selecionando um monte de livros e todos eles é igual. Eles dão aquele... Tem aquele que é o ruim, tem o que é o bonzinho vai sofrendo e tal. No fim da vida dá tudo certo, é mentira.
Perfeito.
Porque na minha não deu.
Perfeito. Pela aí que tem uma coisa tão profunda no que vocês falaram. Tem uma coisa tão profunda no que ela falou e vocês não entenderam. Nas histórias espíritas, tudo dá certo. E isso não é mentira, porque na minha vida não deu. O que é sua vida?
Não,
o que é sua vida?
Ah, é o
romance espírita. A sua vida é o mesmo romance espírita, porque aquele romance espírita são vidas e encarnações de outro espírito. Então a sua é um romance espírita não escrito ainda. E se não deu na sua, por que só dá na dos outros não dá na sua? Vai lá e chime e fia o dedo na cara de Deus.
Não, é justamente.
Esse é que é o problema.
Assim, não, eu acho o seguinte, que de repente é uma coisa um pouco forçada.
Sim,
porque
claro, completamente.
Eu já li... Na minha vida, pelo menos 50 livros.
Forçada pra quê?
Pra te doutrinar.
Pra você ficar sonhando que tudo vai dar certo.
Tudo vai dar certo. Uhum. Pra te conciliar.
E quem vive preso neste sonho, sofre.
Lógico.
É porque na hora que dá errado, você sofre.
Verdade.
Mas a culpa não é do livro, né? Nossa.
Não, é porque assim, não, o que eu tô questionando.
A culpa é de quem lê o livro sem querer renascer. Quer viver a síndrome da princesa. Conhece a síndrome da princesa? É uma coisa que a mente tem. Que um dia o príncipe encantado vai chegar no cavalo branco, vai tirar você e vocês vão viver felizes para sempre. Isso é síndrome, isso não existe. Isso não existe. Isso é só estolinha para lhe manter preso à humanidade. Ao sonho de que um dia vai dar certo. Aí quando você fica velho, você diz assim, pá, não adianta mais sonhar. Vamos viver a realidade? Aí você vive com a ideia da impermanência que nós acabamos de falar e começa a aceitar a vida.
Não, eu acho, o que eu estou analisando é outro lado. É o lado que esses livros fazem justamente para deixar as pessoas condicionadas. Olha, se você for boazinha, é igual as freiras me falavam no colégio. Olha, se você não mentir, nunca ninguém vai mentir para você. Se você for boazinha, nunca ninguém vai te fazer mal. Pô, é uma bruta idiotice. Porque eu só levei, você entendeu? Não menti, tum.
É a falsa lei de ação e reação.
Não, justamente.
Ação e reação mal explicada.
Sim. Mas eles vão te infiltrando isso na cabeça. E eu acho esses livros espíritas exatamente isso. Eles ficam te pondo. Olha, se você for coitadinha, se você não sei o quê, ó, você vai ganhar prêmios.
Mas é este a defesa de que você precisa ser pobre e se reclamar da pobreza. Passar o sofrimento sem reclamar. Não, você pode reclamar à vontade. Você não pode exigir que a vida aconteça do jeito que você quer.
Sim. É mais...
Mas isso tudo faz parte do sistema humano de vida. Sim. Vender a ideia de que... Eu acho muito interessante o padre ir lá e falar em nome de Cristo. E Cristo disse, não busque o bem material, sim o espiritual. Aí o padre ainda acha que o sem terra tem que ter terra. Isso é bem espiritual? Mas é isso que existe. Pô, pra quê? Fala ali, perdendo ser velho. Mas você, já tendo a compaixão, sai fora. Deixa eles com a verdade deles, não critica eles, e você vai ver a chuva. Já isso. Tem mais uma coisinha que eu vou falar sobre o homem novo, mas eu vou pedir a vocês para dar uma outra paladinha, tá certo? Aí te fala mais um pouquinho e aí a gente fala a última coisa que falta sobre este renascimento, que é uma coisa que vocês não entenderam até hoje. Eu acabei de dizer, cada um é um. Concorda com eu?
Sim.
Mas não é verdade. Eu vou explicar isso já, já. Tá certo?